O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Boa noite, Leandro Yamin, como vai você?
Dale, Thunderbolt.
Ah, dale, 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 gol. Dale, 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 gol, dale, gol, dale, gol. Get up, stand up. Stand up. Stand up for your life. Get up, stand up. And don't give up the fight, Leandro Yamin.
Cara, Thunderbolt, ainda bem que você não ficou na carreira de dentista, né? Olha o que o mundo perderia.
Ah, mas perdeu um grande dentista.
Perdeu um grande dentista.
Grande dentista, é verdade.
Um dia eu mostrei minha gengiva e você falou, é pulpite.
É.
E era pulpite.
E era pulpite. Porque eu sou dentista, velho. Eu sempre lembro do Ednardo quando falam que eu sou dentista. Olha só, por falar nisso, fala em Ednardo.
Fala aí, Ednardo.
Olha só, a semana foi boa, né? A semana pra mim foi excelente. Tirei vários pesos das costas. Eu estava com umas 8 mochilas. Tirei todas as costas. Consegui me mudar, cara. Sim, agora estou feliz, estou tranquilo. Mas... Estou tranquilo!
Mas já desencaixotou os discos?
Estou desencaixotando. Eu fiz uma programação de 5 caixas por dia. Em 6 meses estou tranquilo. Seríssimo, cara. Muita coisa, muita LP, né? É muito CD, é muito livro, é muita roupa.
Como a gente junta coisas?
A gente junta coisas, cara. A gente junta coisas e tribos. É. Por falar nisso, hoje com a gente tem uns caras de Recife sensacionais.
Porra, sensacional.
Sim, é sensacional.
Aí me permite para um porra, viu? Sensacional.
Exatamente, exatamente. Então, trouxe aqui o da Lua. Boa noite, da Lua.
Boa noite.
Como é que você tá, mano?
Tudo certo, e você?
Você tá legal, velho?
Pô, tu é figura, hein, mano?
Eu tô vendo que você tá legal, velho.
Tô ótimo.
Você trouxe com...
Se melhorar, estraga, liga.
Então, não, mas não vamos estragar. Não vamos estragar, então. Vamos ficar por aí.
Vamos embora.
Da Lua, você trouxe dois amigos pra te acompanhar. Você pode apresentá-los?
Claro. É, Thiago Barromeu.
Thiago! Como vai, Thiago? Boa noite, como vai
Massa,
você?
De São Paulo, de Monte Alto.
Monte Alto?
Interior de São Paulo.
Olha aí, muito
guitarrista,
bem. Guitarrista.
E me acompanha, talvez.
A gente
comigo.
Tava passando o som, ele tava mandando muito bem, velho. É verdade. Quem mais?
E Carranca, o Hugo Carranca.
Carranca!
Que é o conterrâneo, olindense.
Sim, sim. Aê, muito bem. Tudo bem, Carranca?
Tudo na paz.
Você está legal?
Boa. Gostei demais daqui.
Gostou daqui?
Muito bom.
Eu gostei tanto daqui quando eu vim aqui, que eu queria morar aqui.
Não, já falei, tô quase botando um iglu aqui no quintal.
Aqui é bacana, aqui é bacana. Muito bem, amigos, a gente começa o programa então fazendo uma relação entre a música ocidental e a música africana, não é isso? Música europeia, aquela música inglesa, toda sisuda, toda travada. Uma vez se apaixonou pela música africana. E um símbolo disso é a visita de Ginger Baker à África, quando conheceu Fela Kuti. Vamos ouvir um som?
Vamos
ouvir esse som.
Classe A.
1, 2, 3. Hein, amigos, que caldo, hein? Fala aí.
Pô, foda, hein,
velho? Nossa, velho. Que coisa impressionante. muito louco esse caldinho, né? Porque daí o cara vai pra lá e fala assim: você quer saber, meu? Eu tô aqui, tocando com esse Jack Bruce, ele fica pegando no meu pé. Esse Eric Clapton fica falando que é o deus da guitarra. Quer saber? Vai pra puta que pariu, vou pra África. E chega lá, encontra o Fela Kuti, faz um puta som. E daí ele descobre a África e fala assim: não, isso aqui é muito legal. Aqui eu posso ser um baterista criativo. Porque daí a gente vai na origem do... E a gente chega no tambor.
Exato.
E eu acho que daí eu consigo fazer uma relação, por exemplo, com... Por exemplo, o som da Nação Zumbi. Uhum. Que você toca na Nação Zumbi, percussionista de lá. E daí você consegue fazer essa relação do tambor. E você estava me contando uma história interessante sobre o início do século XIX, é isso?
Isso.
Aliás, no fim do século XIX para o século XX, que nos Estados Unidos o batuque acontecia e daí, de repente, ele foi meio banido.
Exato.
Inclusive politicamente.
Exato.
Conta essa história pra gente.
Foi a Revolução dos Stoners, né? Que é um grupo de negros que se rebelaram e diante da situação toda de preconceito e que, enfim, até hoje,
volta.
Que até hoje continua e até, enfim, até pior, né? Vou ver direitinho aí. Mas, enfim, eles se rebelaram ali, um grupo de negros, numa região dos Estados Unidos, se não me engano, Mississippi e tal. E aí eles cometeram vários crimes, entraram num supermercado... E saíram metralhando vários brancos e cerca de 20 pessoas. E a partir desse acontecimento, uma lei foi imposta nos Estados Unidos proibindo qualquer tipo de batuque, manifestação cultural, enfim. E...
Daí houve a migração dos negros para os instrumentos europeus, não é isso?
E aí a história do jazz... Vem também, né, afluindo com tudo aí.
Uhum.
E a história, e aí eles se, os negros, que até então eram proibidos de tocar instrumentos de batuques, percussões, candomblés e essas coisas todas, se utilizaram muito do sopro.
E daí vem os monstros sagrados.
E aí vem a tradição
do
dos
jazz.
Monstros sagrados de jazz, aquela cultura negra toda, a ligação toda afro.
Porque é muito musical, né?
Exatamente.
Não é só no sopro, né? Tem pianistas como Thelonious Monk, Count Basie e outros instrumentos mesmo.
Total.
É verdade.
Enfim, aí foi exatamente por causa dessa revolução dos estonos aí.
Uhum.
E deu tudo essa confusão e cercearam a cultura africana nos Estados Unidos, no caso os batuques, aí tem relatos... E de 1910, alguma coisa desse tipo.
Sim.
Os primeiros filmagens e enfim, áudios de pessoas tocando um tambor ali meio que escondido e tal.
Uhum.
Mas aí já era tarde demais, né?
Aí era tarde demais.
Aí...
Mas aí sempre que vinha uma espécie de repressão ou de uma força tentando segurar alguma coisa, assim, sempre surge uma coisa legal. Como surgiu o jazz, como surgiu o blues, como surgiu o rock and roll, como surgiu o hip hop, o funk, né? A soul music. Não tem... Nada pode parar, né?
As pessoas.
É irrepresável, exatamente. Arrebenta a barragem do mal, no caso, né? Pro bem,
exato.
Não é isso? E aí a coisa flui, a música é muito importante nisso.
É verdade.
Os rapazes se sentem bem sendo músicos?
Sim, e outra coisa, eu acho que o mundo deve muito à música negra, né?
Sim, claro que sim.
E em todas as suas vertentes. Você vê na música jamaicana, na música africana, no jazz, no blues. Então,
no samba.
No samba.
Uhum.
Então, assim, o mundo, eu acho que cada dia mais está descobrindo e tendo mais cuidado com a música negra hoje em dia. Para falar, para poder, sabe, fazê-la também.
Uhum, uhum.
Porque não é fácil.
Claro que não é fácil, senão qualquer um faria.
Exatamente.
Mas assim, eu acho que tá ficando cada vez mais intrínseco nas pessoas. Elas introjetaram isso, né? Então, às vezes, até inconscientemente, o cara nem sabe, mas ele, assim, ele tá desfrutando de um clima que já foi super reprimido no passado, né?
Sabe que tem uma frase boa sobre música, né? Que se fosse fácil fazer, 50 mil tocavam e 5 assistiam, né?
Né, meu amigo? É verdade, né, velho? Nossa, parece aquele festival de música mesmo, é verdade. Tem uns festival de música que a gente toca, né? Que tem, assim, a plateia músico. E tem uns 3, 4 gatingados lá que foram ver.
A gente diz que É aquele show que o cara chama Seu Ninga, né? E na, Seu Ninga ainda traz a família. É. Seu Ninga é seu ninguém, né?
É. E quando ele fica no camarote? Ele fecha o camarote, Seu Ninga. Ninguém entra mais.
É verdade, é verdade. Bom, é, sabe que assim, uma vez eu tive acho que foi meu primeiro encontro com o pessoal da Nação Zumbi foi em 94. Eu fui fazer um programa na Rede Globo, né? Eu cheguei lá, né, e tal. Pô, vai ser legal, vai ser legal. Pô, vai ser legal. E daí era um programa de música e tal. Eu levava, tipo, umas outras 8 atrações, né? E daí eram geralmente, assim, umas 6 atrações, assim, bastante convencionais e tal, né? Mas a gente conseguia levar sempre duas atrações que nunca tinham ido à Globo, assim, que eram... Uhum. E uma delas, foi uma das vezes, foi o Chico Science na São Zumbi. Eu lembro que foi... Eu lembro de pessoal ficar meio tipo assim, nossa, e agora? Eu falei, nada, velho, eles vão fazer um som. Era divertido ver o medo nas pessoas, cara. Muito louco, é, muito louco.
Parecia que tinha descido um disco voador ali.
Foi,
né?
Mais ou menos isso. E daí Nação Zumbi cresceu e tal, e a banda cresceu. E daí, assim, de repente eu me vejo, às vezes... assistindo uma dessas TVs, e daí eu vi um programa que chama, um programa muito importante, na minha opinião, um programa muito bom, que chama Juice Holland.
Sim.
Sim. E assim, eu tô com Juice Holland, velho. E quando eu vejo isso, eu fico assim, tipo, eu fico em casa, né, assistindo TV. Eu fico muito foda de feliz, assim, de ver os caras lá, entendeu? Porque é meio que assim, é meio que um topo, assim, é. Em programa de TV. Tem o Lost City Limits, tem o, e o Juice Holland é aquilo. E ver a banda lá, eu fiquei muito feliz, viu, cara?
E foi muito bacana, porque foi num dia muito legal, muito especial, porque tava o David Gilmour, o Crosby, Nash,
olha só,
tava o Paul Simon.
Tá louco.
Uma turma da pesada, né?
Nossa senhora, tava...
Paul Simon quis levar vocês pra fazer
isso. Paul Simon, ele foi lá no cano backstage, né? Deu um salve... absurdo.
Imagino, ele é super ligado, né, meu?
Falou que admirava e a importância que tinha pra música,
lógico.
E tal. Também tava lá o Elvis Costello, cara.
Que é sensacional,
nossa,
né,
senhora,
velho? Se tem um irlandês que eu falo, esse cara é foda.
Velho, acho que foi o primeiro ou o segundo disco do Scatalites, ele que produziu. Se liga nessa parada, já viu?
Impressionante, né?
Ele é foda.
É, ele é foda.
Esse velho aí é...
E ele pegou a Diana Krall, né?
Nossa senhora.
Não é mole não, mano. Não é mole não, velho. Esse pisca é fácil.
Hein, velho?
Não é mole não, cara. Lembra da Lena Crawl, né? Aquela pianista que
sim,
ela tá tocando, ela levanta o lábio do lado esquerdo, assim, tchau. Nossa, velho, Lena Crawl, toca esse piano. E ela sempre leva o Paulinho da Costa, né? Que é um percussionista brasileiro pra tocar com ela, né? Lena Crawl. E daí, assim, bom, enfim, daí você entrou numa de fazer uns discos seus.
É, meu primeiro disco, na verdade.
E aí, como é que foi essa decisão, essa tomada de decisão?
Cara, assim, eu toco há 20 anos, né, em bandas, carreira vai...
Fala do seu...
Comecei em Olinda lá, tocando nos barzinhos com os amigos.
Chegou a tocar no Maconhão?
Sim, Rock na Praça.
Não, Maconhão, eu tô falando... Maconhão, o bar que tinha lá embaixo, assim, que você devia retetel?
Sim.
Você sabe do que eu tô falando?
Do Esperança.
A gente chamava de Maconhão quando eu fui
verdade,
pra lá. Isso foi em 84 eu fui pra lá.
Não, nunca cheguei a tocar lá, não.
Maconhão,
mas,
mano!
Eu
já tomou retetel?
Já.
Aquilo é uma loucura, hein?
Tem Paulo Índio, tem o retetel. Tem o Maconhão, o Esperança. Tem o Noca também, que era bem conhecido. O African Bar.
Qual que fica perto do Forte? Ali, bem do lado do Forte.
Pouco Louco.
Esse?
Pouco Louco é o...
Fui lá em 84, mano. E tinha as barraquinhas assim, ó, pra tomar retetel. E cada barraquinha tinha uma vitrolinha com os LPs pra tocar,
sim,
mano. Amanheci no Forte, bem acompanhado. Se é que vocês me entendem. Foi uma noite espetacular, mano.
Entendi. Rolou aquele bolinho, aquele negócio, tudo certo.
Não lembro de bolinho, lembro só de uma pessoa lá, que foi muito legal. Mas
sim,
olha só,
beleza.
Daí você começou ali então, tocando de Olinda.
Olinda, sou de Olinda e comecei a tocar nos barzinhos lá com os amigos. Carranca, a gente se conhece há
parceiro
muitos anos,
dessa época.
Ele e alguns amigos lá de Olinda, a gente, primeira banda, né, foi o Shake Tosada em 95.
China!
Isso, China.
Nosso brother!
China, eu, Carranca, Shimaru.
Ah, e aí?
O irmão dele.
Sim.
A gente começou a fazer um som influenciado muito pelo movimento, claro, Mangue.
O Mangue Beat.
E aí começamos a tocar ali em 96.
É.
E a banda começou a tocar no circuito ali de Olinda, Recife e tal. Desculpem.
Saúde.
E aí...
Mas falando macanhão já não...
Acusa não.
Sim, desculpe, interrupção. Sim, o Chico Tosado, o Chico Tosado.
E aí encontramos... Começamos a tocar no circuito ali de Olinda, no Pouco Louco, na Soparia, enfim. E aí no festival Rock na Praça, tocamos lá, que é no bairro da gente ali.
Uhum.
É um festival maior e tal.
Sim.
E aí dali entramos no Abril pro Rock de 98.
Legal.
Assinamos com a Trama na época, em 97. Aí. E aí viemos pra cá, pra São Paulo, e gravamos o disco do Chico Tosado e tal e tudo mais. Acabou a banda em... começo de 2000 ali, depois do Rock in Rio,
sei.
Na verdade.
Você acha que o Rock in Rio tem alguma coisa a ver com isso?
Não.
Ah, tá. Senão eu já ia ligar pro Medina agora.
Não, é porque o último show, assim, que eu me lembro,
sei,
foi o Rock
sei.
In Rio. Depois a gente fez algumas outras coisas menores.
E como foi no Rock in Rio? Foi legal?
Foi muito legal. É, né? Foi um show considerado importantíssimo pra
que
gente
bom,
ali
que
na
bom.
Época. E aí, a gente tocou no palco principal, né?
Que demais.
Várias bandas... gigantes ali.
Dia do Iron Maiden.
Ó!
Dia do Iron Maiden.
E a gente sentou o pau lá, velho.
É.
Não comemos porra nenhuma.
E daí o pessoal sacou qual era.
Foi Sextosado, Pavilhão 9.
Ó!
E Sepultura, eu acho.
Ixi!
E Sepultura.
E fechando o Iron Maiden.
Pesado!
Foi uma noite lá para.
Rock pesado.
Porra!
Como seria a rentinha.
É.
Pesado. Sim! O Chico Tosado.
E aí, com o término do Chico, logo na sequência, recebi o convite da turma da galera do Nação Zumbi e tal. E tô com... Até hoje, né? São quase 15 anos que eu toco com a rapaziada. E aí, Carranca também foi tocar com outros artistas e tal. Aí, pode falar também daqui a pouco. Aí, enfim, eu fui tocando com a Nação. E aí, já desde aquela época, eu já compunha alguma coisa.
Tá.
E já gostava, sempre gostei de cantar uns cocos também, a cultura popular nossa lá.
Sim.
E a coisa do batuque também, tem essa... Você tem essa necessidade também de fazer um batuque, se expressar, sabe? Que aí vem da coisa da África, né?
Uhum.
Acho que uma primeira forma de comunicação foi a voz, a fala e andar e tocar, né?
Sim.
Contato, né?
E na Europa também, cara. Na Europa também tinha essa
canto.
Coisa, é... Da marcha, né? Do Souza. Souza fazer a marchinha pro exército caminhar junto e fazer um som e encantar as pessoas. E na Escócia, as gaitas de fole e tal. É que é uma coisa meio até de guerra, assim, né? Um canto de guerra e tal, pra se impor, pra falar, a gente tá aqui! Ai, mano, tira não, hein, velho! Tira não! Não, entende? No confronto e tal. A música serve pra essas coisas, né? Pra todas as coisas, na verdade. Tá em todos os lugares. E a decisão de tocar o disco.
Fazer letras aí com parceiros aí, alguns parceiros, algumas letras, algumas músicas que entraram em alguns trabalhos. Eu e Tocogan, a gente fez uma letra que entrou no projeto Sonantes, da Cell, por exemplo. Teve o disco do Carranca, o Guardalupe, que é um projeto que ele tem, que ainda pode ser que retome ainda, enfim. Eu fiz algumas coisas. E algumas outras para os amigos também, e aí vários amigos também. Me cobrando, pô, Guadalua, tu tem potencial, faz teu disco, por que tu não faz teu disco?
Realização pessoal, inclusive, né?
E eu também sempre tive vontade de fazer, já vim amadurecendo isso durante esses 18 anos que eu toco em algumas bandas.
Pode crer.
E venho observando também muitos amigos que eu admiro fazer e me encorajar a fazer.
Sim.
Fernando Catatal, pô, Guadalua, por que tu não faz teu disco? O próprio Jorge... O Pilo, a rapaziada do Nação, sempre, pô, faz teu disco, cara, tu tem um potencial bacana. Isso foi me encorajando.
Claro.
E além dos amigos também, que não são músicos e tal. E aí eu parei, fui lá, mergulhei mesmo no que eu queria.
Sei.
Dei tempo ao tempo e respeitei o time das coisas. E aí.
Que também é bom, né?
Cara,
é bom.
Aí vai fazer o quê? 2-3 anos aí que eu coloquei ele na internet.
Que legal.
E agora começando a chegar nas pessoas devagar, é aquela plantando uma semente para colher lá na frente.
É isso. Eu, Leandro e a mim, os ouvintes, a gente queria conhecer esse trabalho hoje numa versão acústica. Claro. Então, repetindo, você está aqui acompanhado por...
Thiago Barromeu e Hugo Carranca.
E vocês vão fazer um som pra gente.
Vamos fazer uma música do disco.
Que tá no disco.
Que tá no disco, uma parceria minha e de Carranca.
Ah.
Que chama Sangue de Verdade.
Vamos ouvir.
Vamos lá. Quem não tem carinho pode ter felicidade. Me diga se você tem sangue de verdade, se você tem sonhos e liberdade, se você tem sangue de verdade. Quem não tem amor tem desejos. Quem não tem carinho pode ter felicidade. Me diga se você tem sangue de verdade, se você tem sonhos e liberdade, se você tem sangue de verdade. Falta corpo, falta alma. Não, você não tem mais coração. Falta corpo, falta alma. Sem sofrer desilusão, ou viveu sem ter amor, ou não teve coração. Assim mesmo é a vida, vai-se como água corrente, a vida levando a vida, o tempo mostrando a gente. Aquece a alma, o carinho nasce de quase nada. A alma é como um rio profundo, nada quis, tinha tudo.
Uau, 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 rapazes, uau. Só posso dizer uau.
Pô, valeu, obrigado.
Pô, mó som, velho, que legal, meu, um boleirão. Puta, assim.
Boleirão.
Demais, Tom Waits, velho. Ali, é, não é, velho? É, sem dúvida. Tem uma pegada...
Sim, é um bolero meio fado.
Aquela coisa meio romântica, inclusive. Isso é bom, hein?
No disco, se você escutar depois,
Eu vou escutar.
Ele tem uma mescla de tango, uma levada de tango que Carranga faz. E depois entra para um bolero. É um tango bolerado, vamos dizer assim. Isso.
Saquei. Muito bem.
Isso aí.
E Thiago... O rei das cordas. Muito bem, hein? Muito bem, hein, rapazes?
Moleque é talentoso.
Moleque é talentoso?
Talentoso.
Outros artistas que participaram desse disco, que participaram das composições, você falou que tem uma série de amigos, parceiros.
Vários parceiros.
Por exemplo?
Jorge do Peixe.
Jorge do Peixe.
Ele tem uma parceria em duas letras comigo.
Sim.
E tem uma canção de Fernando Catatal, que eu gravei do disco, que chama O Transeunte.
Muito
fez
bem.
Parte da trilha do filme O Transeunte, do Eric Rocha.
Que legal.
Tem a participação de Rodrigo Brandão e Lira.
Que legal.
E tem parcerias desde com Carranca, alguns músicos. Quem produziu foi Gabriel Melo, que é o guitarrista de uma banda holandesa chamada Academia da Berlinda. Ele toca...
Você gravou em São Paulo?
Ele tem um projeto de surf music também chamado Hardstyle, que é bem bacana.
Que demais.
Eu gravei maior parte no Recife e o resto aqui. E 70% do disco foi lá e 30% aqui.
Tem uma história até engraçada.
Ah, então
gravação.
Eu quero ver.
Eu tava lá em Recife, aí ele ligou, velho, aproveita que tu tá aí, pô, grava aí com os meninos, a galera tá... Gabriel tá produzindo disco e tal.
Uhum.
Se junta aí você, Gabriel, Gugila e tal. Faz umas bases aí e tal. Aí eu tava, beleza. Aí ele disse, tem como abrir o Skype, não?
Uhum.
Porque aí eu fico vendo as paradas e a gente, tá, beleza, Dalu. Aí botou o Skype, ele lá, ó. Uhum. Aí a gente começou a gravar.
Comprei duas garrafas de vinho.
Aí, ele começou a tomar um vinho, daqui a pouco ele tava... Olha, esse arranjo não, faz duas vezes. Aí a gente baixou o volume, virou o laptop pra parede e começou a gravar. Depois mandou pra ele.
Você vê como é que é o negócio?
Já pensasse as amizades. Vê as amizades.
Mas tá certo. Você tava no controle, Dalu. Você tava com o joystick na mão? Vai pra cá, vai pra lá. Não, duas vezes. Não, agora repete o refrão.
Ele aumenta um pouco, mas tudo bem. Não tinha nem começado a gravar, pô.
É mesmo?
Aí eu digo, bota aí pra dar uma sacada.
Sim.
Aí, cinco minutos depois, tava...
Te viraram pra parede.
Tava só a parede branca. Aí eu pensei que ia demorar pouco, né? Uma hora depois, tava lá só a parede branca.
Você ficou de castigo, então.
Ah, é. Eu digo, essa amizade errada que a gente arruma aí por aí.
Muito bom. Olha só, a sua relação com os instrumentos musicais, eu já ouvi falar, amigos nossos comuns me falam, isso é uma relação espiritual mesmo com o instrumento, com os tambores e tal.
De certa
forma,
assim,
como é que é
assim,
isso?
Né?
Como é que funciona isso?
Se você for analisar direitinho assim, ó, você tá batendo numa pele de um instrumento animal...
Sim, couro.
Aquilo foi uma vida.
É...
Então ali tem sangue, ali eu costumo dizer o seguinte, em outra encarnação, em outras vidas, aquele bode, aquela cabra, aquela vaca, aquela pele que você bateu,
sim,
pode ter sido você, pode ter sido um rei, pode ter sido qualquer coisa.
Então, madeira e peles,
é isso? Madeira, e estamos lidando com entidades, né? Entendeu? Madeira... Estamos lidando com a floresta, com a Oxóssi, a pele, tem a coisa do sangue,
sim,
né? Coisa carnal ali, espiritual e ao mesmo tempo ancestral.
O homem tem essa capacidade, né? Os violinos, por exemplo, usavam cordas de tripa, né? E madeiras e tal. E com o tempo o homem falou assim, não, peraí, a gente não precisa chegar a esse ponto e tal. Esse se pega até um mini mug, por exemplo, né? Que de animal ali... Tem praticamente só uma intenção. E é maravilhoso também, é a mesma coisa.
Sim, sim.
E a relação com o Mini Moog, por exemplo, é assim, um cara que adora Mini Moog, deve ser praticamente a mesma, não é isso?
Sim.
Mas daí tem um lance de religiosidade, não tem?
Tem.
Tem, não tem?
Tem, claro. Se você...
É o que diferencia, talvez.
É o que diferencia, de repente. Mas tudo é muito pessoal, né?
Sim.
Se você... Se você quer se inserir dentro de um contexto... Entendeu? É uma coisa. Se você apenas respeita, é outra coisa. E se você sabe utilizar aquilo, é outra coisa. E tem um outro ponto também, que é... Você, muitas vezes, tem que não utilizar, tem que se adequar.
Uhum.
Ou seja, se você é tá num terreiro, é um ogã, e vai fazer um disco que aquela batida daquele santo não cabe naquela... Porque ali você vai ter uma bateria, uma guitarra, outros instrumentos.
Sim.
Então você, às vezes, tem que tirar o toque, não, pode não encaixá-lo.
Okay.
E então, muitas vezes, as pessoas dizem, ah, então não rola, porque é pra isso e aquilo, espiritualmente, é, sabe? Eu já não tenho essa... Assim, eu sou bem resolvido, eu não sou alguém confirmado, eu tenho conhecimento de alguns toques...
Sei.
E tal, mas eu não sou porque também não quero. Eu quero tocar punk também, sim, hardcore, sim, frevo e o que eu quiser.
Sim.
E não quero ficar assim à mercê de nenhum guru.
Sim.
Na hora ter que parar minhas coisas pra, sabe?
Entendi. Claro,
é isso. Claro. Mas assim, tenho o maior respeito, admiro demais a todas as religiões e todos os batuques, mas eu costumo utilizar eles de uma forma assim. Com todo respeito e saber onde cabe e onde não cabe.
Claro.
Saber distinguir.
Isso é legal, eu acho. Isso. Isso é bacana.
Exatamente.
E em todas as religiões, eu não estou lembrando de alguma que não tenha alguma, em algum momento, música incluída. A música parece que ajuda na indução, né?
Claro.
De um estado de espírito elevado, né?
Se você for ver, tem gente que não tem religião, mas gosta de música.
Sim. E sabe que eu conheci uma vez uma pessoa que não gostava de música? E ela dizia assim pra mim, eu não gosto de música. Eu falei assim, ah, entendi. Qual música você não gosta? Não, não gosto de nenhuma. Eu falei assim, mas você nunca ouviu de música nunca? Nunca. Mas nenhuma música... A música me irrita profundamente. Qualquer música? Qualquer música. Eu falei, então você está fodida, minha filha. Porque a música está em todos os lugares.
É.
No bater de uma porta. Você vai ter música. O tempo todo você está cercado de música. Uma pessoa que não consegue, que se irrita e fica mal quando ouve qualquer coisa musical, essa pessoa está mal, tá mal.
Mas às vezes, sabe o que é isso também?
Às
vezes é receber uma mensagem através da música.
Que daí incomoda.
Entendeu?
Entendi.
E criou um trauma.
Saquei.
Porque a música, ela, eu acho que para cada ação, para cada coisa que acontece na vida, tem uma música que representa aquilo.
Sei.
E às vezes a pessoa se bate com isso e...
Qualquer música?
Não, qualquer situação. Acho
Mas
que
qualquer
tem uma...
música? É... Como é que deve se viver, né? Eu fiquei muito chocado com isso. Eu penso nisso às vezes. A dificuldade que deve ser viver com uma irritação em relação ao mundo... Leandro e a mim, por exemplo.
Eu?
Sim. Gosto de música.
Eu comparo a música assim.
Esses dias aconteceu uma coisa engraçada no seu show, né?
Festival
na Oi.
Ah, o que aconteceu? Posso saber?
É, eu fiz um show no na rua, né? No Sim. festival na Santa Cecília.
Padroeira dos músicos.
Sim. E tava choveu na hora do meu show bastante, aquela chuva de vento. Ficou até meio perigoso tocar ali, porque molhou tudo. Mas aí eu continuei. E aí, depois eu recebi um e-mail de um cara que falou que tava no show, que eu não conhecia. E aí ele disse que tava com a namorada dele. E chovendo. Muita gente saiu, né, por causa da chuva.
Uhum.
E ele disse que o som mexeu com ele de tal forma que ele não conseguiu sair.
Olha,
e ficou na chuva.
Velho.
Eu percebi que tinha... Algumas pessoas que ficaram tomando banho de chuva lá e tal.
Sim.
Mas aí esse cara me falou que ficou lá e durante o show ele foi se comovendo com o show e tal.
Uhum.
E aí teve uma hora que ele chegou pra mina dele e fez... Pô, eu queria te pedir, queria te falar uma coisa assim, muito importante e tal. Ela pode falar, ele queria te pedir em casamento.
Durante o show?
Durante o show.
Caramba,
o cara nunca
mano.
Tinha ouvido o som.
O cara nunca tinha ouvido o som e aí pediu a mina dele
Ficou
em casamento.
Emocionado
Ficou emocionado, começou a chorar. Aí puxou. Tipo, aí ela, a menina, pô, que louco isso aí, como assim aqui? Ela é, não sei e tal, eu quero casar com você. E aí o cara me mandou esse e-mail falando essa história aí.
Uhum.
Foi o dia
e dizendo que foi o dia mais feliz da vida dele.
Cara, isso não é um filme do Godard, mano. Isso não é um filme do Godard, velho. Isso não é um filme do Godard, mano.
É verdade, velho.
Que sensacional, vamos fazer, vamos chegar no cineasta, passa esse roteiro, velho, isso é bacana, velho.
E um amigo chegou pra mim e fez, E qual é o estilo assim de Dalu? Eu falei, música romântica, velho.
Música romântica? É. Pelo menos aqui eu ouvinte. Aliás, a gente podia ouvir mais uma, não é isso?
Vamos nessa?
Vocês topam?
Topa.
Manda mais uma.
Agora. Vamos fazer uma música que chama Melô do Meninão.
Melô do Meninão.
Que é a música dos homens frouxos que não se assumem.
Manda bala, manda bala.
Quero que você me diga a forma mais bonita de dizer eu te amo. Eu te amo demais. Eu te amo demais. É pena que você não acredita. Quero que você me diga a forma mais bonita de dizer eu te amo. Eu te amo demais. Eu te amo demais. É pena que você não acredita que um homem pode mudar e um homem pode. Não sou mais um menino. Já sei me apaixonar. Agora eu quero investir mais. Agora eu quero investir mais em mim. Agora eu quero investir mais. Agora eu quero investir mais em mim. Fica aqui do meu lado. A forma mais bonita de dizer eu te amo. Eu te amo demais. Eu te amo demais. É pena que você não acredita que um homem pode mudar. E um homem pode. Não sou mais um meninão. Não sou mais um. Já sei me apaixonar. Agora eu quero investir mais. Agora eu quero mais em mim. Agora eu quero investir mais. Agora eu quero investir mais em mim. Fica aqui do meu lado. Tchau.
Meu, é mod esse som. Dos modern, sabe? Sim. É muito mod, sim. Velho. The Jam, velho.
Golden Boys.
Muito bom, cara. É! Meu, Jovem Guarda. Jovem Guarda, velho. Sensacional, velho.
Pô, valeu.
Muito bom, cara. Como é que é a sua relação com a maconha e com as outras drogas naturais, assim? Você prefere as sintéticas ou as naturais?
Cara, eu gosto...
Você não quer falar sobre isso?
Não, de boa.
Então vamos falar.
Eu...
Sem preconceito.
Sem preconceito.
Pra mim, cara, ó, vê só, eu acho que a droga, uhum, ela fez parte da humanidade desde os princípios lá do...
Sem dúvida.
Do homem primata e, uhum, tal, até, uhum, hoje. E eu acho que a principal, a maior droga que existe é o sal e o açúcar, pra falar a verdade.
O sal, você mandou bem agora. É verdade. Porque o sal,
vamos,
velho,
deixar o baseadinho de lado, porque ele não faz mal a ninguém.
Baseadinho é muito
porque,
pouco.
Porque, ó, vê só... Eu gosto de fumar meu beckzinho.
Você não fuma um beck?
Entendi. Pra... Melhor do que tomar um remedinho pra dor de cabeça, é fumar um fininho.
Sei.
Eu acho.
Uhum.
E claro que, assim, tudo é muito pessoal, tudo é muito... O organismo de cada um responde de uma certa forma.
Isso, você pode gostar de uma coisa e outro de outra. Tem, exatamente, gente que não suporta açúcar.
Exato, eu acho que as duas maiores bombas que existem...
Uhum.
É o açúcar e o sal.
Cara, mas sabe que eu acho que você tem muita razão no que você está dizendo. O sal é tão, tão marcante na civilização e na humanidade que existe um lance que chama salário, né?
É.
Que vem dali, né, velho?
É mesmo, né?
Quando... As pessoas recebiam em sal o pagamento.
Tá. Pode crer.
Por isso que chama salário, uhum, né? É, e o sal pode fazer muito mal, né? Não é isso?
Totalmente, cara. Eu acho que são as principais drogas que existem, porque se... Claro, aí, mas se, vamos falar das drogas que não pagam imposto, beleza? Aí, as drogas tem muitas as drogas destrutivas, né? Que tem. Aí eu acho, enfim, eu acho que é o submundo da humanidade, sabe? Não gosto nem de citar o nome das drogas, enfim.
Sim.
Mas assim, hoje existe... O álcool é uma droga muito pesada, o cigarro é uma droga muito destrutiva.
E oficiais, né?
Oficiais. E muitas drogas perigosas, como a cocaína, os ácidos, os êxtases.
Sim, sim.
Enfim. E que cada um que saiba se usar, saiba usar.
Sim.
Sabe? Eu aconselho que não usar, porque não faz bem para a saúde.
Uhum.
O que faz bem para a saúde é esporte... É música, é amor, entendeu?
Um salzinho de vez em quando. Um salzinho é bom, né? Eu não abro mão de um salzinho, mas assim.
Agora, eu não vou dizer pra você.
Eu ia chegar nas drogas assim, que te levam pra espiritualidade, chás e tal.
Sim,
entendeu?
Sim, sim. Eu. Vê, um cara que tem um apelido de Ida Lua, tu imagina, né?
Imagina o pássaro do trovão.
Imagina que eu não sou, assim, com todo respeito à comunidade evangélica, mas eu não sou evangélico, né?
Uhum.
Enfim, eu sou o cara do mundo, né?
Sim.
Cidadão do mundo.
Somos.
Tamo aí. Eu acho que tudo tem que ser feito com felicidade, com harmonia e com alegria.
É isso. É isso.
Sem se prejudicar e sem se arrepender, ter responsabilidade acima de tudo... O que for fazer.
Inclusive a música, né?
Com certeza, a música, você tem que ter um grau, ao meu ver, de comprometimento muito grande, cara.
Uhum.
E, assim, a música, ela tem um diferencial pra mim, a arte, que é você aproveitar os seus momentos de inspiração. Porque eu acho que você vai concordar comigo, a gente não tá inspirado toda hora, né?
Não, tem horas que eu não tô nada inspirado.
Muitas vezes a gente tá inspirado... e renega isso. E não aproveita o momento de inspiração.
Uhum.
É aquela hora que você tá, vem um mote legal, vem um pensamento legal, não sei o quê. E aí você renega, você não tem coragem nem de esticar o braço pra tirar a tampa da caneta, sabe?
A gente se distrai muito facilmente às vezes, né?
Exato.
É
aproveitar os momentos de inspiração, sabe? Música é igual a qualquer trabalho. Se você não acordar de manhã e pensar no que vai fazer, em como vai fazer, a forma que vai fazer. Se dedicar.
Dá trabalho,
diariamente,
né?
É trabalho, é comprometimento.
Isso.
Uma boa música, ela tem que ser suada, cara, pra poder ser boa. Eu vejo assim.
Uhum.
Por isso que tem tanta merda aí, me desculpa aí com perdão da palavra, tem tanta bosta aí.
Sim.
Que não tem, sabe, não tem conteúdo nenhum de letra, muito menos de harmonia, de melodia.
Uhum.
Então, assim, não tô falando que tem que ter 200 notas.
Não,
mas é, sabe, cara. E certo. Nem que tem que ser cabeçudo.
Uhum.
Porque, sei lá. E tudo é muito pessoal também, na verdade, né? Isso que eu tô falando é uma ideia minha, do que eu penso.
Claro.
Muita gente discorda, não sei o quê. Mas eu também respeito, porque a gente tem que ver que na vida as coisas são muito pessoais. O que você gosta, eu posso não gostar.
Exatamente.
Você pode escutar um disco.
A gente pode até conversar sobre isso, né? Isso.
Você, às vezes,
é essencial
você pode
fazer
escutar
isso.
um disco e gostar de uma faixa, de duas, ou das 10, ou de nenhuma.
É.
E eu posso escutar o mesmo disco e gostar de 4, enfim, e das 10 ou de nenhuma.
Então, nada como respeito, né?
É,
inclusive
cara.
Da opinião dos outros. É, da Lua, o mercado fonográfico, ele deu umas mudanças, desde os anos 90, assim. Na verdade, ele vem mudando faz tempo, mas assim, nos anos 90, pintou o lance das gravadoras, elas tomarem aquele baque por causa do Napster, do MP3 e tal. Daí, aqueles caras da gravadora, eles falam assim, ih, acabou a festa tal. E daí, deu uma modificada no mercado, assim. Nos anos 2000, no século XXI, ficou estranho, assim, porque já não tinha aquela coisa da gravadora que botava num estúdio para ficar 3 meses girando uma lâmpada e com tudo pago e advance, aquelas coisas todas que aconteciam, né?
Sim.
Ficou mais trabalhoso ser músico profissional. Ultimamente, assim, tá, eu vejo assim, as pessoas, os meus amigos músicos, dizendo que hoje em dia você não faz um disco para você vender os discos e ganhar uma puta grana. Não é mais isso. É essencialmente fazer shows, né? E viver de shows e eventualmente até vender disco. Mas assim, com o lance da digitalização da música, ficou a relação do músico com a música mudou, né? Se o cara trabalha com isso. Como é que você está vendo isso, essa mudança, essa modificação, essa transformação? Você se adaptou?
Cara, de certa forma a gente tem que se moldando, né, as coisas, mas assim, eu acho que hoje está tudo, tem muita informação, sabe? Claro, a gente está em 2016 e se previa toda essa informatização toda aí e tal. Só que hoje tá tudo muito banal, né? Qualquer pessoa hoje pode acha que é artista. Mas eu acho que assim, ó, tudo é questão de tempo. O tempo, se é que a gente tava falando aqui até de religião aí, se existe Deus pra mim é o tempo. Se não existisse tempo, não existiria vida, não existiria nada, não existiria pedra, fogo, ar, mar, terra, nada. O tempo é que imprime, sem tempo não tem vida. Então assim, o tempo cura muita coisa, sabe? Tudo é muito, assim, na década de 80, eram os vinis que vendiam bastante. Isso. E as gravadoras vendiam bastante. Hoje a gente está em 2016 e tudo isso, não, nada disso existe mais. Então, hoje, o tempo vai mostrando quem é que faz a coisa acontecer, ou então quem tem uma carreira sólida e quem tá formando, plantando uma semente mesmo, sabe? Eu acho que é por aí. E a questão de baixar a música, isso também é muito complicado, porque...
Ao mesmo tempo é bom, né? Porque o cara conhece o trabalho.
É muito bom,
né?
Só que é complicado, eu falo, em termos financeiros pro artista.
Sim.
Muitas vezes, sabe, o artista não ganha nada. E todo mundo, sabe, às vezes tá aí faturando em cima e tal... Eu acho que isso devia ser melhor pensado, essa questão de recolhimento.
Sei. Porque agora existe o Deezer, existe o Spotify, existe o iTunes, Tendal. Tem um monte de coisas. E assim, ao mesmo tempo que o seu trabalho está sendo divulgado para o mundo inteiro, né? Assim, o cara do Spotify, ele tem o Spotify lá na Austrália, se ele for atrás, ele vai caminhando, vai chegar no seu som. Mas a remuneração é ruim.
A remuneração, né, é muito miada.
Então a gente tem que fazer show, né, cara?
Exatamente.
Tem que fazer show, isso.
Na verdade, falar de direito autoral no Brasil é difícil, né?
É, porque é muito complicado, porque é muito mal explicado muito... também, né? Não,
a coisa de chegar nas pessoas é a parte mais legal. E esse outro lado, eu acho que é esse órgão que tem que fazer pela gente. Um dia um amigo meu, músico também, produtor e tal, vendo um filme de surf.
Sim.
Da Ring Lose, quando vê a música dele na trilha.
Ah, tava a música dele, tava no filme?
Foi, aí ele foi na UBC, na União Brasileira dos Compositores, e disse, ó, velho, tem uma música minha no filme de surf. Os caras correram atrás, quando veio, caiu 15 pau pra ele.
Se ninguém fala nada...
E como ele ia recolher isso?
Velho, isso é muito complicado, cara. É bem complicado.
Você tá entendendo?
Eu tô entendendo.
Então, se a pessoa não... Engraçado, ele deu sorte, um amigo... Depois disso, ele sempre fala, velho, se for fazer uma turnê, fazer um show, avise que tá pros órgãos. Tipo, onde você tá passando pra eles recolherem, senão eles não vão lá.
Entendi.
Então, assim, ele mesmo, ele hoje opta por fazer o seguinte, ele dá o toque de onde ele tá tocando, o direito autoral,
o ECAD, né?
O ECAD. Vai lá, arrecada, e ele ganha o cachê dele e ele arrecada uma grana.
Porque tá certo, é por aí mesmo, né? Existem algumas imposições, às vezes, tipo assim, meu, tudo bem você liberar aqui pra gente as músicas, senão a gente vai ter que pagar. Não, paga, né? Paga meu trabalho.
Exatamente.
Então, paga aí, né?
Não,
velho?
E outra coisa, fica opcional. Eu posso liberar, mas não uma coisa de passar por cima de mim.
Sim.
Uma coisa é você liberar, outra coisa é você saber, através, sei lá, de um filme, de alguma coisa, que teu negócio tá lá e tu não assinou nada.
Sim.
E tá lá.
Não me peça pra dar de graça o que eu tenho como única coisa pra vender, né?
E viver, né? E viver. Então, vamos viver? Vamos tocar mais uma música? Vocês topam tocar mais uma?
Sim.
Então, manda mais uma pra gente.
A intimidade é um caminho sem volta, né? Você sabe disso, né?
É um caminho sem volta.
Então vamos que bora. Ah, até fiquei gago. Vamos que vamos.
Camel Toss. Camel Toss,
né? Camel Toss. Patas de camelo.
Um, dois, três e...
Thank you. até a sombra, fugindo do sol que atiçou até as coxas e o ventre, fugindo do sol que encabulou até a lombra, fervendo no sol que já rachou o sol no meio, no meio das coxas. Botou no meio, dividiu em dois, tirou do meio, juntou nós dois, saiu do meio, nos separou, foi bom pra mim, pra você, vivo gostoso.
Cara, vai ter show em São Paulo pra gente ver? Na verdade, vai ter show mundo pra gente ver? Porque, na verdade, esse programa chega, inclusive, na estação espacial, né? Porque já que é um web rádio, dá pra assistir esse programa...
Eu acho que vai ter audiência, né? Pro programa com o da Lua?
Claro, né, velho? Os caras estão lá em cima, né, velho? Você tá ligado? Lua cheia, olha só. Tem algum show marcados?
Sim, em abril fica? Agora tem o Galpão Busca Vida.
Dia 16. É demais ali, né, velho?
Dia 16 agora.
Puta astral, lugar bacana. E tem uma cachaçinha.
Opa.
Busca Vida.
O que é que tu acha? Eu vou tomar nada.
Sei,
eu não,
velho.
Eu não tô dizendo que eu não gosto.
Ali é fino, viu? Ali é fino.
Ele é da igreja jericana.
Entendi. Busca Vida, quando?
Dia 16.
Bragança Paulista.
Em Bragança Paulista.
Ok.
E aí, dia 25,
uhum,
aqui no Teatro da Unibis, junto do Metrô Sumaré.
Okay.
Queria convidar todos vocês aqui.
Demais, velho.
Oba. Por favor, lá no Teatro da Unibis, aqui na Sumaré, segunda-feira.
Uhum.
É um dia bacana.
É um dia ótimo pro show, velho.
E aí vai ser um show, eu acho, vai estar previsto começar umas 8 no máximo.
É no teatro?
É no teatro.
Isso. É demais esse teatro,
exato,
velho. É um puta lugar legal, mano. Que bom,
por
cara.
Favor, você tá convidadíssimo aí pra chegar lá.
Eu não queria tocar nesse assunto, mas assim, eu tô aqui, a gente tá com uma tela ligada aqui, meu time tá jogando e sofrendo. E assim, eu tô tipo, Trujillanos. É, vem cá.
E aí tem show na sequência.
Desculpa.
Tem dia
28
em Campinas, no Bar do Zé.
Que é demais, puta astral, é demais tocar lá, velho. O público é legal, o lugar é legal, a gente tá bem tratado.
Sim, sim, conheço lá, já toquei lá com outros artistas, sim, muito bacana lá.
É.
E no dia 30, em Santo André.
É isso aí.
É isso aí. Santo André ainda, o local a definir, mas se eu não me engano vai ser próximo da faculdade lá de Santo André, uma das faculdades, enfim, em breve mais informações. Dia 30, Santo André.
Se a gente quiser acompanhar a tua agenda e tuas
meu
coisas...
site,
isso,
gustavodalua.com. Aí eu tenho um Facebook, o Gustavo da Lua Radiante, Swinga Bruto Amor, que é o título do disco.
Sim.
E, enfim, quem quiser escutar...
Não, peraí, você tem o Twitter também.
Tem o meu Twitter.
Tem o Twitter.
Desculpa.
É.
Claro, claro.
Como é que é o seu Twitter?
É @ Gustavo DLNZ.
Aê! Muito bem, da Lua! Agora sim!
E o Instagram, Radiante Swinga Bruto Amor.
Boa!
Beleza?
Então, ali a gente consegue as informações todas.
Sim.
Certo.
E aí, em breve devo estar tocando também em outros estados, já tem umas conversas e tal. Uhum. E tamo aí com esse show, Radiante, Swinga Bruto Amor. E um prazer estar tocando. Todos os lugares que eu tô tocando, as pessoas vejo que a galera tá cantando as músicas. Que
demais.
E meu site teve, agora tá tendo uma grande visualização, assim.
Lá dá pra baixar as músicas?
Não? Lá dá pra baixar as músicas.
E nos outros provedores, tipo Spotify?
Tem tudo lá, Spotify, coisas. iTunes.
E se quem quiser o disco físico, compra no show?
Quem quiser o disco
show?
Físico, compra no show.
No site?
No site também. Tá. Tem a opção de comprar pelo site, pelo Mercado Livre.
Aham!
Tem também a opção. Ah. E pode também mandar uma mensagem pra mim no meu site, na página do Facebook, que aí a gente também entrega.
Demais. Você torce pro esporte, né?
Sim.
O Carranca também é isso?
É isso. Sou rubro-negro pernambucano.
Tá certo. Thiago é palmeirense, né, Thiago? Palmeiras. E a mim tá um palmeirense.
Eu torço pro Palmeiras, o time que mais sofre na mão do esporte em todo o mundo.
Nunca vi. Eu acho que... Desde quando eu conheço o Dalu, o Palmeiras não ganhou ainda.
É mesmo, é? Nesse nível?
Nesse nível.
Pô, velho,
eu nem assisto o jogo.
Tem uns seis, desde da Copa do Brasil ali, né? Acho que de 2006 pra cá, que tá sendo difícil. Aí teve a Ananias Arena aí, né? Também, que foi foda.
Ananias Park, né?
O Palmeiras tirou o esporte de uma Libertadores 5 ou 6 anos atrás.
Foi foda.
Porque
ali.
O Marcos é um goleiro incrível, pegou 3 pênaltis, o Palmeiras deu um rabo considerável.
Esse jogo foi foda, cara.
Deu um rabo, é.
Não, aquele Paulo Baia lá perdeu uns 2 gols ali que eu vou te contar, cara. E...
Mas se é Baia, ele é bom, né?
Se é Baia, ele é bom.
Mas foi um jogaço, foi decidido nos pênaltis ali, na última cobrança, foi foda.
Tá feliz com o esporte, Dano?
Sim.
Tá tranquilo?
Tô, cara, é um time que vem crescendo muito de 10 anos pra cá.
O cara voltou, né?
Em termos de sócio-torcedor, assim, sabe? É um time hoje, acho que tá entre os 3 maiores do Nordeste, e a torcida é gigantesca. Tem uma estrutura muito forte. Há 11 anos que o esporte não atrasa salário. Isso é importante.
É claro que é.
Tá sempre divulgando aí e tal.
Diego Souza pediu pra voltar, né?
Tá lá.
Pediu pra voltar.
Voltou.
Vou ver pro Fluminense e falou assim, não, quer voltar.
Voltou porque ele viu, né, que tá recebendo em dia, é ídolo da torcida, muito respeitado lá. Uhum. Jogou mesmo um bolão redondo
sim,
lá.
Sim.
O esporte foi quinto lugar do último brasileiro. Enfim, o quinto ou sexto. Fez uma excelente campanha.
Sim. Começou muito bem o campeonato.
Começou muito bem.
É verdade. Tava
tem,
muito topo, né?
Tem muito garoto da base no time. Então, tem... O clube tá crescendo, cara.
Você tinha uma notícia, né, do esporte? Como é que é isso aí mesmo?
O esporte, nessa segunda-feira, soltou uma nota à imprensa, deixando claro que vai priorizar a Copa Sul-Americana em detrimento da Copa do Brasil. Por que diz isso? Porque... Se você começa jogando a Copa do Brasil e passa de fase, você não joga a Sul-Americana.
Okay.
Só joga a Sul-Americana os times que são eliminados até a terceira fase da Copa do Brasil. O que significa dizer que o Sport topa perder de propósito na Copa do Brasil para jogar a Copa Sul-Americana.
Isso é uma loucura, né, cara? Os times têm que fazer para conseguir sobreviver num calendário esquisitão. Não é isso?
Você cai pra cima, você perde e se classifica pra um campeonato internacional.
É uma loucura. Agora, os palmeirenses, né, Thiago? Tão feliz esse fim de semana, foi feio o negócio lá pro lado do Corinthians, né?
Deu pra respirar um pouquinho.
Né? Eu tava num bar ali, num bairro essencialmente palmeirense. Eu tava assistindo o jogo nesse bar. E daí, assim, uma torcida incrível. Tinha uns 4 ou 5 corintianos e o resto era tudo palmeirense. E daí, pênalti pro Corinthians. E daí, aquela tensão, né? Aquela provocação. E eu sorrindo, né? Porque, aliás, meu time acaba de fazer um gol. Palmas pra ele. Chega, senão eles convencem. Olha só. Daí o Palmeiras vai lá, daí o Corinthians vai lá e erra o pênalti. 5 minutos depois faz o gol.
Cara, 72 segundos.
Foi uma coisa muito louca, velho. A reação no boteco, eu fiquei olhando aquilo e falei... Eu quero que vocês se matem! Eu quero que vocês dois.
Em 1 minuto e meio deu a volta, né, no mundo, né?
Que louco, né, velho? Sim. Que louco. O São Paulo tá ganhando, então, é isso?
Sim, e você se mudou pra um bairro muito palmeirense.
Super palmeirense. Inclusive, no dia do jogo, de manhã, pela manhã, Eu fui acordado com a torcida passando a pé pela, perto da minha casa e gritando e tal, não sei o que e tal. Não foi um fim de semana muito bom para sair gritando pela rua, Leandro? Ontem aconteceram uns confrontos bem desagradáveis.
Bem baixo astral, são 10 horas da noite de terça-feira, ninguém sabe quem matou, ninguém sabe quem morreu. Ninguém sabe
como é que isso,
o encontro
cara?
Aconteceu. Ninguém sabe quem é o cadáver. Ninguém sabe quem morreu.
Isso é impossível.
E ninguém sabe quem matou. E ninguém sabe como o encontro aconteceu. E ninguém sabe resolver um caso que deveria ser simples, porque tem câmeras e tem...
Claro, foi numa estação do metrô, não foi isso?
É, enfim.
E a solução agora é a torcida única, né?
É.
Em clássico, torcida única.
E aí, isso adianta? Não foi no estúdio, não foi no estúdio, eu trouxe muito música.
Mas não foi,
não foi no estádio o problema. Foi longe do estádio, foi bem longe do estádio. Então isso não resolve nada.
Não resolve nada.
Os caras, acho que eles não têm nada na cabeça, né, velho? Eu acho bastante.
A história é longa também. Poxa,
o futebol tá nesse nível, a música tá muito bem, né, da Lua?
É, cara, ultimamente eu tenho.
Eu tenho visto música legal por aí, cara.
Sim, sim. Tem muita coisa boa.
Uhum.
O Spotify, por exemplo, é uma ferramenta bacana para você conhecer muita coisa legal.
Sim.
E, enfim, às vezes você coloca ali pesquisando e tal. Né?
Artistas relacionados.
Artistas relacionados, sim, sim. Pô, bem bacana.
Surge muita coisa legal.
Muita coisa legal.
Cara,
tem muita coisa boa, pô.
Tem muita coisa ruim
também. Tem muita coisa ruim.
Mas sempre teve.
É, exato.
É, isso. A gente vai conseguir superar isso tudo, não vai?
O tempo, né? O tempo.
O tempo, Dalu.
O tempo diz tudo, né, Dalu?
Não adianta ficar rodeando, né?
Ó, o Thunder gostou. Tempo é Deus, pô.
Quem arrudeia...
Não, mas você é um grande filósofo, mano. Tempo.
Quem arrudeia demais fica tonto e cai, pô.
Minha admiração por você aumenta a cada 15 segundos, cara. Eu queria agradecer ao Leandro e a mim por estar aqui comigo. Meu grande capitão.
Quem agradece sou sempre eu.
Você é o capitão, cara. Avante.
Obrigado, avante. Capitão tem que dar
Carranca. Oh. Sensacional, mano. Puta astral, lançando disco. Vem
Carranca,
aí,
Carranca piadista. Deixa ele contar uma piada.
Por favor,
conta. Vai, conta uma piada aí, Carranca.
Agora,
Carranca,
manda.
Eu não vou contar uma piada. Pô,
ouvinte,
não,
um ouvinte vai dar risada. Você vai ter que contar uma piada.
Conta uma piada, cara.
Conta do jegue, conta aquela do jegue.
É do jegue?
É do jegue.
Esse cara tem piadas sensacionais, cara. Você não tem ideia, velho.
É.
Não,
é
engraçado, velho. Isso foi na época que eu tocava com o Naná, foi engraçado. Aí ele me
liga. Naná Vasconcelos, diga as passagens.
Aí,
saudoso,
porra. Exato. Aí ele me liga uma hora assim da manhã. Aí eu, pô, Naná, quando eu ligo, ele, cara, você não sabe o que aconteceu. De que foi? Ele disse: acabei de vir do aeroporto, vim da Indonésia e tal, fui fazer um show lá e tal. Aconteceu uma coisa que me intrigou. Entrei dentro do tava com vontade de dar uma cagada, velho.
O quê?
Aí entrei dentro do. Né? Entrei dentro do banheiro, velho. Disse, porra, velho, vou lá, sentei. Aí o banheiro do aeroporto é aquelas divisas, né?
É.
Aí ele escutou uma voz falando. Oi, tudo bem? Aí ele. O cara sabe que eu sou Naná e tal, velho. Deve estar tá falando, né, velho?
É,
eu digo, oi, tudo bem. Aí ficou um silêncio daqui a pouco. E daqui, tu vai pra onde? Aí ele disse, pô, será que esse cara é viado? Pô, fudeu agora, velho. Aí disse, pô, velho, eu vou pra minha casa, foi minha mulher, meu filho e tal. Aí o cara disse, ó, vou desligar o telefone aqui que tem um cara que não me deixa cagar em paz pensando que eu tô falando com ele.
Sensacional! Muito bom, velho, muito bom. Eu hoje ouvi uma ótima. Aê, gol de São Paulo! Olha, hoje eu vi uma ótima, porque assim, o João Carlos Albuquerque, o João Canalha, contou uma ótima. Que é o seguinte, tinha uma senhora no interior, assim, e ela, assim, ela trabalhou a vida toda pra comprar um relógio Rolex. E ela trabalhou também e comprou o relógio Rolex. Um dia ela tava no ônibus passeando com o relógio Rolex. E tava sentada, assim, e daí tinha um cara forte do lado dela, assim. Quando ela percebeu, ela tinha sumido o relógio dela. O que que ela fez? Ela foi esperta, ela pegou uma escova, pegou o cabo da escova, encostou no lado dele, assim, falou assim, abriu a bolsa e falou assim, coloca o relógio na bolsa. O cara ficou branco, falou, putz, tirou o relógio, assim, colocou o relógio na bolsa, assim. Aí o cara, primeiro ponto ele desceu, foi embora. E ela ficou assim, tipo assim, nossa, puxa, olha o que eu fiz, que perigo que eu corri e tal. Quando ela chegou em casa, o relógio dela estava em cima da mesa. Ela roubou o relógio do cara, velho. Ela roubou, o cara ficou apavorado com a velhinha.
Imagina, velho. Conta um aí, conta aquela do Jeg, rapidinho. A do Jeg, ou então é daquela, aquela do Seg do
Não, não, vou contar outra. Vou contar outra. Eu gosto da coisa freestyle,
velho. Mesmo.
Freestyle. É o cara começou a desconfiar da esposa, né? Disse, rapaz, velho, tá rolando traição e tal.
Sim.
Aí o taxista disse, rapaz, tá rolando mesmo. Ele pegou uma viagem de táxi, o taxista disse, olha, tá rolando mesmo, velho, só você que não tá sabendo. Faça uma coisa, inventa que vai fazer uma viagem comigo e a gente fica esperando pra lhe mostrar. Aí o cara disse, porra, e é? Ele disse, porra, é. Mulher, vou trabalhar, vou pegar o táxi agora, vou viajar, velho, só volta amanhã. Tá bom, tchau. Entrou no táxi, foram lá pra esquina, ficaram embaixo do pé, ó, só observando. Aí daqui a pouco vem um cara, ó, ou entra rapidão na casa dele. Ele disse, porra, taxista, vamos lá comigo que eu preciso de uma testemunha, porque isso é adultério. Aí o cara disse, olha, velho, eu só queria lhe abrir os olhos, eu acho que minha missão acaba aqui. Ele, não, vamos, velho, eu sou um cara da paz, você vai ver, velho. Aí chegou lá, velho, disse que ele entrou bem calminho na casa dele, chegou, meteu o pé na porta do quarto, pá! Quando vê, tá a mulher e o cara na cama nu, velho. Ele puxa um revólver, o taxista, rapaz, calma, velho. Por isso que eu não queria ver ele, não se meta, não. Olha, apontou o revólver, aí disse, vou lhe matar agora, seu filho da puta. Aí a mulher fez, tem uma hora que ela retorce assim, levantou e fez, ei, aquela fazenda que você gosta tanto de andar de cavalo.
Uhum.
Aí ele disse, o que é que tem? Ele disse, quem deu foi ele. Aí ele disse, eu vou matar esse desgraçado, velho. Disse outra coisa, aquela lancha que você tanto gosta de andar no meio do mar, quem deu foi ele. E disse, olha, eu vou matar esse desgraçado. Olha, outra coisa, a gente faz feira com o cartão dele. Aí ele olhou pro taxista assim, fez, o que é que eu faço? Mata esse miserável. Ele disse, não, olha, cubra o rapaz pra ele não pegar uma gripe.
É isso, amigos. É isso, é um bom humor, amigos. É um bom humor. Valeu, Careca. Obrigado, mano. Valeu. Thiago, obrigado, velho. Obrigado por ter vindo. Manda muito bem, hein, velho. Parabéns, viu? E, pô, da Lua, você é um figura, mano. Vamos tentar relações. Vamos nos encontrar em casa de Carolzinha. E como falar mais sobre a música, a filosofia e outras coisas?
Quem sabe a gente não faz um show junto.
Vamos fazer um show. Vamos fazer um som.
Vamos embora.
Obrigado por ter vindo.
Valeu, mano. Você, valeu, cara. Obrigado.
Semana que vem a gente tá aqui de volta, não é isso, Leandro?
Sim, senhor.
Amanhã esse programa aqui vira... Quer dizer, eu não posso falar que amanhã esse programa vira um podcast.
A partir...
Porque quem for assistir o podcast vai falar assim, mas isso já é um podcast.
A partir de quarta, 6 de abril, às 9 da manhã, este programa está disponível em podcast.
É isso.
Perfeito?
Até a semana que vem. Obrigado a todos. Valeu.
Valeu. Um abraço.